Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Na entrevista desta semana, eu converso com Ronaldo Martins, nosso colega da comunicação do Senado Federal, sobre o seu primeiro romance. Uma ficção que nos apresenta três amigos no início da sua vida adulta que vão para Belo Horizonte desbravar o mundo e conquistar o que almejam.
Entrevista.
E a gente recebe aqui agora no Autores e Livros, Ronaldo Martins. Ronaldo, que já é conhecido aqui da TV Senado, da Rádio Senado, com o programa Simples Assim, aqui na programação da Rádio Senado, na apresentação de vários programas, matérias na TV Senado. E agora ele lançou um livro sobre o amor e suas vagas memórias. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
Obrigado, Anderson. É um prazer falar agora de livro. Eu que falo de música aqui na Rádio Senado, vamos falar de livro agora, de literatura.
Vamos lá, vamos começar do começo. Apresenta o livro para o nosso ouvinte.
Bom, sobre o amor e suas vagas memórias é o meu primeiro romance. Eu, como jornalista, já escrevi textos técnicos, até livros técnicos, mas é um primeiro romance que eu escrevi num esforço de aprender o que é escrever uma história longa. É um esforço grande, foi um esforço grande para mim. Então, foi um livro que eu escrevi ao longo de vários anos, de uma ideia inicial que eu tive, e aquele texto foi me atormentando, eu escrevia mais, escrevia menos, e foi se arrastando, até que quando veio a pandemia da Covid, né? Nós tivemos todos que ficar um pouco mais em casa, né? Num momento grave da pandemia, inclusive trabalhar de casa, eu disse, vou acabar esse romance. E acabei, lancei no fim do ano agora de 2022... E eu acho que o esforço foi recompensado, porque eu gostei de ter feito o texto.
Eu gostei muito da premissa do livro, dos três amigos. A gente já tem isso em vários livros na literatura mundial,
Sim,
né?
É um tema comum, né? Amizade.
Um tema comum da amizade, três amigos que seguem a vida juntos, né? Que resolvem desenvolver alguma coisa, algum projeto juntos, né? Fala um pouquinho desses três personagens e conta um pouquinho o que dá para contar, sem soltar spoiler.
Sim. Eu vou falar quase que da cena inicial do livro. Nós estamos falando de três amigos que crescem juntos e depois saem do interior, que é um tema comum também, né? Amigos que saem do interior para estudar ou para ir trabalhar na capital. Eu sou de Minas, o livro se passa em Minas e acontece isso. E quando iniciam essa jornada de vida, esses amigos que eram amigos de adolescência se veem diante da seguinte questão. O que é que nós queremos da nossa vida? Né? Nós viemos para cá, nós saímos do interior, viemos para a capital buscando o quê? E aí os três colocam um para o outro, né, uns para os outros, o que pretendiam, o que esperavam da vida. Um deles dizia que queria ser rico. O nome desse personagem é Amós. Eu quero dinheiro, ele dizia. A vida é feita para isso. O outro, Diamantino, queria poder, né? Ele dizia, eu quero influenciar pessoas. E o terceiro, Bernardo, que é o protagonista, dizia simplesmente, eu quero ser bom. E eu acho que o livro, ele é uma tentativa de responder esse anseio de Bernardo. O que é ser bom? O que é ser bom? Eu acho que essa é a premissa do livro. Uma pessoa, quando diz que quer ser boa, que na vida simplesmente quer ser uma boa pessoa, está desejando o quê, na verdade?
E ao longo do livro, a gente vai tentando responder, né?
Exatamente.
Essa pergunta vai deixando muitas questões para nós, leitores. E eu gostei muito do estilo da escrita, da construção dos personagens. A gente, de cara, já fica encantado pelo Bernardo, né? E pela sua trajetória. Como foi que surgiu essa história na sua cabeça? Lá atrás que você disse, né?
Sim, anos. Anos. A história surgiu a partir de um fato. O livro é 100% ficção. É claro que muitas das questões que são descritas são questões com as quais eu me deparei ao longo da vida, mas ele é 100% ficção. A primeira cena, essa que eu acabei de descrever para os ouvintes, me foi contada por alguém que a viveu, que falou, olha, três amigos, eu era um deles, viemos do interior e nos fizemos essa pergunta. Eu fiquei, né, quando esse amigo me contou, eu achei tão interessante e falei, eu quero escrever um livro sobre isso. Então, a cena surgiu assim. A história a partir daí surgiu assim. E aí, o que eu fiz? Construí todo o roteiro antes de começar a escrever. Então, todo o roteiro foi construído e pensado antes de eu começar a escrever a primeira frase.
Então, você já tinha a ficha de personagens.
Toda
a... Você já sabia onde ia passar em cada capítulo.
Sim, né? Fiz ali a linha do tempo, a construção das características psicológicas, físicas, de linguagem de cada personagem. Como eu disse para você, né? Eu tomei isso como um exercício de aprender a escrever algo que eu nunca tinha escrito, que era um romance. Uhum. E eu entendia que para eu conseguir escrever, eu precisava dessas três coisas. Precisava a definição de um roteiro, precisava da linha do tempo, onde todas as cenas e as situações já estivessem descritas, e eu precisava construir bem os personagens. Então, eu fiz esse exercício todo primeiro, e a partir daí eu comecei a buscar a primeira frase. Eu precisava de uma primeira frase que descrevesse todo o livro. E só no dia que eu consegui essa primeira frase... eu comecei a escrever o livro.
O seu treinamento de jornalista ajudou a seguir esse roteiro, a esse planejamento do escritor arquiteto? Como o J.R.R. Martin fala, do arquiteto e do jardineiro?
Sem dúvida nenhuma, porque eu trabalho muito com televisão, né? E trabalhando com televisão como repórter, como diretor, como roteirista, né?
E professor também, né?
Professor também, fui professor de comunicação muitos anos. O jornalista que é treinado a fazer roteiro em televisão, ele pensa a vida na forma de um roteiro. Tudo que a gente pensa já nasce como um roteiro na cabeça da gente. Então, obviamente que isso ajudou muito na construção do livro. E me ajudou muito também, sabe o quê? Ler a biografia do García Márquez, Viver para Contar. Porque a biografia do García Márquez é um exercício no qual ele vai contando como nasceu o escritor. E algumas coisas, vou dizer uma só, por exemplo, que foi fundamental na hora que eu estava tentando construir personagens. Porque eu caía no erro de achar que você pode construir um personagem do nada. E o García Márquez diz na biografia dele, é impossível. Todo personagem que eu construí foi baseado em pessoas reais. Não que o personagem seja a descrição de uma pessoa apenas. Mas as características que você coloca no seu personagem, elas têm que ser inspiradas em pessoas reais.
Um conjunto de pessoas que gera um personagem.
Exatamente. Se o seu personagem tem uma psique específica, você não deve construir aquela psique a partir do nada. Você tem que construir a partir de pessoas que te inspiraram, pessoas com as quais você conviveu. E foi assim que eu tentei construir meus personagens.
Alguém da sua família está no livro?
Não. Ninguém da minha família está no livro. Na construção do personagem, há muitas pessoas com as quais eu convivi muito, convivi pouco, mas ninguém da minha família e nem eu próprio. Como eu disse, as questões levantadas no livro, é claro que são questões
são
com as
suas.
Quais eu me deparo. Mas a forma de lidar com essas questões, né, que os personagens do livro, a forma pela qual os personagens do livro lidam, não é a forma com a qual eu lidaria ou com a qual eu tenha lidado. Então, eu estou no livro como todo escritor está no seu livro, mas não como um personagem, não como alguém que vivenciou essas cenas e essas situações que os meus personagens vivenciaram.
Você publica pela primeira vez um romance, mas já tinha escrito outras coisas que deixou guardada nas gavetas, algum conto, crônicas?
Muito, muito, muito. Eu, na adolescência, pensava em ser poeta. Acho que todo adolescente que quer ser escritor, no primeiro momento, ele pensa em ser poeta, né? E eu tenho muitos poemas que estão guardados, escritos em pedaços de guardanapo, em pedaços de papel. E é interessante que um dos meus personagens, em algum momento do livro, ele achava que ia ser poeta. E eu tive que escrever poesias, porque as poesias que o meu personagem escreveu, viu?
São suas.
São minhas. E aí eu revisitei poemas que eu tinha escrito e até passei a ler mais poesia novamente. Eu acho que eu me reencontrei com a poesia escrevendo os poemas que o meu personagem escreveu. Então eu tenho sim coisas, letras de música. Eu fui músico, assim, amador,
sim.
Fui instrumentista e eu tenho muitas letras de música guardadas e estão lá em casa, em pastas, assim, escritas à mão, inclusive.
E agora? E o próximo projeto? O livro saiu, está aí, as pessoas estão lendo. E o que vem? Um outro romance? Contos? Crônicas? Ou mesmo poesias?
Assim, eu gostei muito. É claro que eu escrevi o livro de forma despretensiosa. Fiz o lançamento, muitos amigos leram e me deram feedback. E os feedbacks têm sido muito legais. Eu tenho gostado muito. E eu já tenho um como eu te disse, né, eu gosto de começar pelo roteiro. Eu já tenho um roteiro de um novo romance pronto. Uhum. E estou esperando o momento certo de começar a escrever, porque eu estou estudando alguns dos temas que eu quero abordar nesse romance, né? Então, eu quero entrar para esse romance bem seguro de alguns temas que eu quero abordar. Então, eu tenho roteiro, estou fazendo uma fase de estudos desses temas, que são temas de reflexões filosóficas, reflexões de vida, e eu acho que em breve vou começar a escrever, e hoje me sinto mais seguro para escrever o segundo.
Vai levar tantos anos de novo?
Não. Ah, esse é o problema. O primeiro levou muitos anos, eu acho que porque o processo de aprendizado foi duro. Mas, como eu disse, hoje estou muito mais seguro para entender como é que se estrutura o romance, a linguagem, que é outra coisa que
sim, é, a linguagem.
A linguagem. Eu, como jornalista, tenho um jeito de escrever, mas eu não queria, nesse primeiro romance, escrever como um jornalista de televisão. Um jornalista de televisão, que eu fui a maior parte da vida profissional jornalista de televisão, o jornalista de televisão escreve textos telegráficos,
exato,
absolutamente diretos, né, sem adjetivos, frases curtas. Eu não queria escrever assim, porque eu não queria simplesmente reproduzir aquilo que eu sei fazer, que é escrever texto assim. Então, eu usei uma linguagem bem diferente, né, com um texto muito mais adjetivado, frases mais longas.
Se soltou.
Me soltei. Então, eu me sinto mais seguro em relação a isso. Hoje, eu acho que, quando for escrever o segundo romance, eu já domino mais a linguagem que eu quero usar. E talvez eu até mude um pouco. Talvez eu até consiga agora me voltar um pouco mais para a linguagem jornalística.
Uhum.
Mas nesse primeiro romance, eu não queria me prender à linguagem jornalística.
Para a gente já se encaminhar para o encerramento, você disse um pouquinho antes que você começou a escrever quando...
Surgiu a primeira frase.
A primeira frase. Que a primeira frase é: quando avistaram as luzes da cidade, eles ainda traziam intacta a memória, guardiã de fatos que pareciam remotos e insignificantes. Esse é o ponto de partida.
Esse é o ponto de partida.
Porque depois a gente vai trabalhar com memórias.
Com memórias.
A gente vai trabalhar com o amor.
Sim.
Que é fundamental em toda a passagem do livro. Inclusive, lá no final,
sim,
esse tema do amor vai voltar.
Sim. Daí, né, o título, né?
Né? E aí eu vou perguntar do final. Não vamos contar.
Claro.
Foi difícil escrever o final?
Foram as duas coisas mais difíceis. O título, que foi a última coisa criada, né? O livro é sobre o amor e suas vagas memórias. Ele é basicamente um livro que fala de memórias e de amor. O livro, o título... E o final foi difícil. Eu sabia... Eu tinha opções para concluir o livro e eu escolhi uma delas. É claro que o final estava concebido. Mas mesmo o final estando concebido de uma forma geral, ele pode aparecer de diferentes maneiras, né? Eu tinha algumas opções de cenas, de desfechos, e foi difícil escolher. Mas eu tentei escolher algo que fugisse do óbvio,
uhum,
que representasse uma certa ruptura naquilo que o leitor... Né? O leitor estava sendo conduzido e eu queria que o final fosse algo surpreendente. Não que fosse algo excepcional, mas que fosse algo assim... que o leitor não tivesse de forma tão óbvia o sentimento que aquilo iria acontecer. Então, essa foi a minha tentativa e, num certo sentido, eu acho que foi conseguir. Né? Eu acho que o leitor, ele se surpreende com o final do livro e isso que eu busquei.
Onde que o livro pode ser encontrado?
Bom,
aqui em Brasília e também para quem acompanha a gente.
Para quem acompanha a gente, no site da editora, Páginas Editora, né? Esse livro foi lançado por uma editora de Belo Horizonte, Páginas Editora, o site é paginaseditora.com.br. Então, no site você consegue pedir o livro para correr. E o livro também ele existe em formato eletrônico, né, na Amazon. Então, aqueles ouvintes que querem ler nos seus, né, dispositivos de livro eletrônico, eles podem baixar lá na Amazon, eles encontram o livro e podem baixar. Então, são os dois caminhos que, em qualquer lugar do Brasil, a pessoa encontra o livro. Seja no site da Páginas Editora ou na Amazon para o livro eletrônico.
Ronaldo, obrigado pela conversa, obrigado pela sua participação aqui. Vou deixar o convite, não só para você voltar quando você tiver concluído esse segundo romance ou já tiver encaminhado, mas para você voltar para a gente conversar para o podcast sobre leituras.
Claro.
O que você leu, o que você está lendo.
Vai ser um prazerão.
Né? Então fica o convite e a gente se encontra numa próxima.
Obrigado, Anderson. Obrigado aos ouvintes. Um prazer. E se você gostou da nossa conversa, compre o livro.
Sobre o Amor e Suas Vagas Memórias, de Ronaldo Martins, está disponível na Amazon e também no site da Páginas Editora, páginaseditora.com.br. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais literatura.
Estamos apresentando Autores e Livros.